Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia mais Privacy Academy, né? Pois é, estamos, na verdade, dando início ao segundo episódio dessa parceria, né, do podcast Direito e Tecnologia com a Privacy Academy. Estou aqui mais uma vez com meu amigo agora, né, Marcílio Braz Júnior. Marcílio, muito bem-vindo. Estamos aí de novo, né, para bater mais um papo sobre LGPD.
Pois é, meu amigo. Como a gente estava conversando agora há pouco, eu começo uma turma normalmente com desconhecidos que se viram alunos e que depois se tornam amigos. É o caso da gente, né? E outros tantos, né? Graças a Deus. Pois é, meu amigo. Vamos dar sequência aí. A gente deu um pequeno interregno e aí, assim, não é culpa de Cláudio, pessoal. Isso daí vai para minha conta. Que eu estou numa roda viva aí, né? E eu ainda vou anunciar hoje as próximas turmas até dia 15 de dezembro, quando eu dou uma paradinha e volto em janeiro. Então, assim, a correria estava muito grande, mas prometemos o compromisso nosso da Privacy Academy e da Direito e Tecnologia, que a gente vai agora postar quinzenalmente, né?
Muito bem.
E a gente está vendo, inclusive, formatos diferentes, né, assim, de abordagem, né? Não ficar somente, de repente, apenas em aspectos mais teóricos, mas, de repente, também fazer uma coisa nova, como a gente está pensando em fazer hoje, ideia que o Cláudio trouxe aí, que eu achei uma boa, que a gente começar a responder perguntas que chegam para ele, né? E chega muita coisa para mim também, mas, assim, deixa ele filtrar essas perguntas, porque eu não estou com tempo para nada.
Vou fazer a curadoria das perguntas aqui.
Isso.
Isso tem sido uma coisa bacana, né? A gente estava conversando aqui antes, eu sempre recebo, né, esse contato com vocês aí, que, né, seja pelo Instagram, seja pelo e-mail, tem sido uma experiência muito bacana. E vez ou outra o pessoal manda uma pergunta, manda outra. E aí, curiosamente, algumas pessoas mandaram algumas perguntas sobre a LGPD. Eu falei, pô, tive esse insight, eu vou falar com o Marcílio para a gente fazer um episódio para responder alguma dessas perguntas, tendo em vista que são perguntas que geram, né, algumas discussões e que dá para a gente, né, gravar um episódio inteiro só para responder. Então, para a gente poder começar a conversar aqui, eu selecionei aqui algumas perguntas junto com o Marcílio, que elas vieram de dois ouvintes, né, do podcast Direito e Tecnologia, né, a Amanda Ketri. A Amanda Ketri já é um ouvinte, já respondi algumas perguntas da Amanda, né, lá pelo e-mail. Ela sempre manda e-mail tirando uma dúvida, essa ou outra, e aí a gente sempre conversa. Dessa vez ela mandou uma listinha de perguntas. Amanda, seguinte, vou até já te adiantar. Nós selecionamos duas perguntas da listinha que você mandou, mas isso não significa que nós vamos deixar de responder as outras. Mas pelo seguinte, né, algumas das perguntas que você mandou são perguntas que merecem um tratamento especial, ou seja, nós vamos colocar num episódio específico para trabalhar o tema. Só para você, ouvinte aí, que não está vendo as perguntas da Amanda, ela fez algumas perguntas com relação à aplicação extraterritorial da LGPD, então umas questões territoriais que relacionadas também à GDPR, então são questões que a gente vai tratar num episódio específico para poder falar sobre isso. Uma outra pergunta que a Amanda mandou, que merece um episódio do podcast para falar sobre isso, que vai até muito além de LGPD, é a questão do direito ao esquecimento. Então, Amanda, reserva aí, eu vou fazer um episódio do podcast Direito e Tecnologia para falar só sobre direito e esquecimento. Direito ao esquecimento, que é um tema bastante amplo, dá para a gente discutir algumas coisas. Tem notícia dessa semana, a gente está gravando hoje, né, dia 24 de setembro, né, teve notícia dessa semana, de ontem, se não me engano, envolvendo uma decisão da Corte Europeia com o Google. Então a gente grava um episódio só para falar sobre isso, beleza? E o outro ouvinte que mandou perguntas para nós foi o Hugo Ferreira Neto. Né, a gente conversou pelo Instagram e depois ele mandou por e-mail as perguntas. Hugo, nós vamos responder também duas perguntas suas aqui nesse episódio. Vamos começar então, Marcílio.
Por sinal, Hugo, salvo engano, é meu conterrâneo, não é isso?
Isso, Hugo é de Recife. Hugo é de Recife.
E futuro aluno, né? O que tudo indica, né? Mas vamos embora.
Muito bem. Inclusive tem outros futuros alunos aqui, viu, Marcelo? Eu recebi mensagem também de gente pelo Instagram. Tava até conversando com ela ontem, Luirana. é advogada em São Paulo, ela é baiana, né, de Itabuna, mas mora em São Paulo há muito tempo já. Falou que vai estar na sua próxima turma de São Paulo, assim que puder. Ela vai, ela vai fazer o curso lá. Falou que conheceu você através do podcast.
Né, viu? É, muito assim, pessoal, assim, aos ouvintes todos lá que já vinham do Cláudio e agora estão embarcando nesse projeto paralelo que a gente está tocando, muito obrigado. É, muita gente tem me procurado, tenho comentado isso para o Cláudio, tanto por conta do webinar lá que eu gravei a pedido do Exim, como muito também por conta do podcast, né? E assim, isso mostra a força do podcast, não somente o alcance da proposta do Cláudio, mas assim, como isso é uma coisa que efetivamente está entrando na cultura da gente. E ainda eu estava conversando ontem com o Disseu, seu Santa Rosa, chamando sobre essa coisa de podcast, que a gente aqui não tem a cultura como o americano tem, por exemplo. Exato. Mas está crescendo tanto que a gente vê, por exemplo, agora a Globo News colocando podcasts. Então, assim, realmente
a Globo resolveu entrar. Né? E aí agora.
Então vamos lá, meu amigo.
Todo mundo sabe o que é podcast, né? Muito bem. Vamos lá. Primeira pergunta, então, a pergunta da Amanda, ela diz o seguinte, ô Marcelo: eu posso manter dados anonimizados quando o titular solicitar a exclusão?
Vamos lá, aí a gente tem que dar uns dois passinhos e lembrar do que, assim, vamos pegar o conceito da anonimizado e vamos pensar nele dentro do contexto da lei. O que é que a lei fala? Se o dado for devidamente anonimizado, ou seja, você conseguir através de recursos técnicos, e você tem, por exemplo, tem banco de dados da Oracle, lá o banco de dados, ele já tem inclusive solução nativa para anonimização, se você conseguir ir lá e tirar os atributos de modo com que faça com que aqueles dados não possam mais ser identificados, assim, não consigam ser, você consegue singularizar a pessoa a partir dele, tá? Esses dados, eles saem do escopo da lei, ou melhor, eles deixam de ser dados pessoais, tá? Então, no momento que isso acontece, você pode fazer o que você bem entender, entre aspas. Por quê? Você não está tratando mais o dado daquela pessoa. Então, o exemplo típico é, e eu dou sempre esse exemplo em sala, você tem uma planilha do Excel onde você tem lá nomes, vamos supor, eu quero fazer um levantamento da Privacy Academy de quantas mulheres, assim, dividido, né, entre mulheres e homens, a audiência das minhas turmas. Então, eu tenho inicialmente o quê? Uma lista aqui com todos os nomes, uma planilha do Excel com todos os nomes, e aqui eu sei que são homens e mulheres. Isso aí são dados pessoais, tá? Eu estou em uma planilha, formato estruturado. E aí eu pego essa planilha e crio um gráfico no Excel, uma pizza. E eu coloco lá tantos por cento homem, tantos por cento mulher. Se eu vou lá e apago essa planilha original e mantenho só o gráfico, ali eu não consigo mais saber quem é José, Maria e tal, ali dentro daquela pizza. Então, assim, essa é uma forma bem simples, bem didática, não é só isso, a anonimização, tá, pessoal? Isso vai bem além, mas isso é uma forma didática mostrar que ali eu consigo anonimizar e eu não consigo mais saber quem é a pessoa, tá? Então, por definição na lei, isso é letra da lei, tanto no GDPR quanto no LGPD, que uma vez anonimizado, deixa de ser dado pessoal. Então, na hora que o cara pagar, você não vai conseguir nem saber que tem dado do cara ali, porque já foi anonimizado. Né? Não tem mais o nome da pessoa, né? Você não tem como singularizar a pessoa. A questão, inclusive, de anonimização, ela gera discussões extremamente acaloradas, porque lembra que na lei ela fala de dados que identificam ou que possam tornar identificável. Então, um dos grandes desafios dentro de uma empresa ou de um órgão público é você olhar uma base de dados e você tirar de cara aqueles dados que você entende que são dados que identificam, tá? Mas a simples existência de alguns outros dados que, a prioristicamente, eles não seriam identificadores, mas que tornam identificável a pessoa, será que se você deixar qualquer coisa ali, você não está, entre aspas, ferindo o princípio básico que diz que dado anonimizado é aquele que você não consegue reverter de jeito nenhum? Será que por alguma inferência você consegue chegar a uma pessoa com aqueles dados que aparentemente eles não dizem muita coisa? Então, assim, a questão da anonimização, do ponto de vista, como é que eu posso dizer, estrito senso legal, quando você lê o artigo da lei, ela é simples. Do ponto de vista técnico, é exequível, tá? Então, como eu falei, existem bancos de dados que ele já tem nativamente isso. Você tem ferramenta para fazer só isso, mas você já tem coisa nativa. Porém, quando você chega nesse ponto que eu levantei agora, a dificuldade que existe é muito grande em saber se de fato você conseguiu não só anonimizar, como você tirar todos os rastros que possam eventualmente transformar aquela pessoa na pessoa identificável, né? Então, assim, essa discussão, recomendo, tem eu não lembro se é do WP29 ou se é do conselho, mas tem um paper legal sobre anonimização, tá? É, vale a pena, e assim, de novo, o que eu digo sempre em turma, em palestra, pessoal, vamos beber das fontes lá de fora, tá? Não é nenhum demérito a várias pessoas, eu inclusive, Cláudio, a gente está produzindo material em termos de LGPD, mas pessoal, eu, e eu sei que o Cláudio também, e outros tantos colegas, eles se baseiam no que tem lá fora. Então, se a gente tem um gap aí de, vai, meio século com relação ao resto do mundo em leis nessa área, vamos aproveitar isso, vamos fazer do limão a limonada, né? É. Então vamos pegar lá isso aí e transformar isso como lição aprendida e usar isso como paradigma, até porque a autoridade está para chegar por aí e, se Deus quiser e o bom senso assim permitir, ela não vai criar jabuticabas fora. Então, essa questão específica da anonimização, vale dar uma lida no que já existe lá fora, tá? Com relação a isso. As discussões estão bem mais amadurecidas do que aqui no Brasil.
Muito bem. Ela até fala, ela pergunta a respeito de...
E aí, né, a próxima?
De exclusão, né, a Amanda. Se o titular do dado requerer para a exclusão e o dado já estiver anonimizado, é apenas demonstrar para ele que foi anonimizado, que não tem informação nenhuma sobre ele na base, né, da empresa mais. Mas muito bem.
Eu iria além, só complementar isso que você colocou, Cláudio, é o seguinte: se você anonimizar, você não consegue nem dizer
se
que
é.
Já esteve ali.
É, na verdade,
porque
você ficou
anônimo, entendeu?
É. Na verdade, você só vai falar assim: olha, não tem informações sobre você.
Exato, entendeu? Se o cara vai lá e diz assim: olha, entra lá com a requisição de assim, exercício de direito à informação, lá, um Subject Access Request. E vamos supor, tudo tiver anonimizado, o cara vai dizer assim: olha, de fato, até pode ser que algum dia tenha tido alguma coisa aqui, porque eu tenho um registro lá atrás, mas a rigor, eu não tenho nada seu aqui, né?
Verdade. Muito bem, passando para a segunda pergunta, essa foi uma das perguntas que foi enviada pelo Hugo. Dizer assim, não, é um caso hipotético. Uma empresa controladora que não tem uma empresa de tratamento de dados... E aí, que seria a operadora, ou seja, o próprio setor interno dela é a gestora de dados, quer seja o RH ou o pessoal do financeiro ou de TI. Neste caso, a controladora também é considerada como operadora ou o funcionário é o operador?
Pessoal, eu achei extremamente oportuna essa pergunta, porque ela é recorrente em turma, tá? Acontece muito. Às vezes você chega, eu divido o curso em três módulos, eu falo da parte legal, da parte de segurança de informação e depois eu fecho com compliance. Agora, e eu fico muito feliz com isso, as pessoas já estão chegando com um conhecimento básico da lei, já cada vez mais a barra subindo, tá? Só que tem uma atividade que eu faço com o pessoal, lá na parte do compliance, uma atividade prática, que sem querer, eu não montei ela com essa intenção, mas ela evidenciou esse caso. Inclusive, a primeira vez que aconteceu isso aqui, que eu identifiquei que foi aqui em Recife, eu acho que foi na segunda turma aqui em Recife, que é a seguinte: a dificuldade que existe de entender que quando você olha para a figura, para você, na lei você tem dois agentes de tratamento, você tem o controlador e você tem o operador, ou o processor, no caso lá do GDPR, tá? Quando você olha para essas figuras, você está olhando um todo, né? E essa dificuldade de entender isso, às vezes, ela se identifica justamente nessa atividade, porque eu pergunto, vamos dar um caso assim, vamos lá, vamos pegar o dele que ele colocou. Então, vamos imaginar que você tem um titular dos dados e você tem um controlador, tá? Nessa relação aqui, ele é controlador, sob o ponto de vista do titular dos dados. E aí já vai uma dica: você quer saber se aquela empresa é controladora ou operadora? Use sempre o ponto de vista do titular do dado naquela relação específica. É a partir disso que você vai conseguir dizer se o cara é controlador ou se ele é operador. Mas, isso posto, vamos lá. Eu tenho um titular, então vamos supor o seguinte: eu tenho uma pessoa que um funcionário de uma empresa, né? Cliente interno. Ele olha para a empresa e vê a empresa como controladora, tá? E a empresa como controladora, ela tem lá todos os departamentos, inclusive, por exemplo, o de RH, né? Para mim, titular dos dados, quando eu olho para a empresa, eu vejo todo, eu não vejo as partes. É aquela coisa assim, você não consegue singularizar a empresa em pessoas. Tanto é que quando você vai mover uma ação contra a empresa, porque uma pessoa específica cometeu alguma coisa, algum problema gerado por alguém daquela empresa, você não processa a pessoa, você endereça a empresa. Então a lógica é a mesma. Quando eu, titular do dado, olho para o controlador, não importa quem é a pessoa ou o departamento que está fazendo o tratamento do dado. Eu sempre olho e digo o seguinte: o controlador está fazendo tratamento. Internamente, ele vai ter as áreas que vão estar fazendo, mas para mim, de fora, eu não vejo o departamento pessoal, eu não vejo o departamento de marketing, eu não vejo ninguém, eu só vejo o controlador. Então, não existe a figura do operador dentro do controlador por ser um funcionário que está efetivamente fazendo o tratamento de dados. Isso não existe, pessoal. Quando você olhar para o controlador, todo mundo é controlador. E aí a pergunta que eu faço, vou até dar spoiler, estraguei a brincadeira, mas enfim, o que eu faço na atividade é a seguinte: eu boto aqui uma situação como essa, análoga a essa que eu fiz aqui agora, e pergunto assim: o departamento de RH nessa situação aqui, pessoal, ele é controlador ou operador? Aí um diz um controlador, outro diz um operador, diz assim: ele não é nada, pessoal. Ele é o que a empresa for nesta relação. Se por acaso ela é controladora, ela faz parte do controlador. Ela não é nem um controlador, ela faz parte do controlador, tá? Existe, sim, aí uma exceção, que é, por exemplo, você tem uma empresa terceira trabalhando dentro daquela empresa. Então, um caso que a gente estava comentando com o Cláudio aqui antes de começar, é um hospital. Normalmente, o laboratório de análises clínicas, que faz exames de pacientes que estão lá dentro do hospital, normalmente é uma empresa terceira que faz, não é o próprio hospital. Aí você consegue entender o seguinte: eu tenho um controlador, tá? E aí eu vou ter uma figura lá dentro que pode ser um operador, dependendo da situação, até pode se encaixar na hipótese de ser um controlador conjunto, que não seria tanto caso, mas enfim. Aí você consegue ver, mas é porque você tem uma PJ dentro de uma PJ, tá? Uhum. Mas as pessoas que compõem o corpo daquela empresa, elas compõem o todo, e esse todo é que vai ser chamado de controlador ou de operador.
Perfeito. Isso gera às vezes alguma confusão no início mesmo, né, o Marcílio?
Uhum.
Vamos seguir aqui, então. A terceira pergunta foi uma enviada pela Amanda também. Ela diz assim: e quanto aos dados coletados anterior ao tratamento? Ela quer saber se se aplicará a Lei Geral de Proteção de Dados ou não nesses casos, né? Porque, afinal de contas, o que mais se tem são dados, né, já coletados neste exato momento, e que, quando a lei entrar em vigor, esses dados já estarão coletados, né? O que as empresas fazem dali para frente?
Dando um exemplo assim, prático, nesse momento ele está fazendo aqui a gravação, ele está lá em Volta Redonda, não é isso? Não, você está em Juiz de Fora, não
é
isso?
Eu estou em Juiz de Fora,
Eu estou, por acaso, eu estou na minha casa, né? Ou melhor, eu estou no meu CEP, porque eu não tenho mais casa, eu tenho um CEP, se você quiser me achar, eu estou no Brasil. Mas quiser mandar encomenda, manda para esse CEP aqui, tá? Por acaso, a gente está usando o Hangout, nesse exato momento a gente tá sendo objeto de coleta de dados, tá, pessoal? Não nos iludamos, enfim. Não estou afirmando, tá, pessoal? Estou falando hipoteticamente, tá? Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte: uma coisa que tem que estar muito, 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 muito clara na cabeça de todo mundo é o seguinte: a lei entra em vigor dia 16 de agosto do ano que vem, tá? Toda e qualquer operação de tratamento que aconteça posteriormente ao dia 16, ela já precisa já estar em conformidade, tá? De acordo com a lei, ok? Isso aí, eu acho que isso aí está claro para todo mundo. A lei entra em vigor, eu tenho que estar de acordo com a lei. Uma dúvida que surge recorrente é: e tudo o que eu coletei até o dia 15, às 23h59, o que é que eu faço com isso? Pessoal, de novo, é uma definição que não é minha e que ela nem nasce na LGPD. Isso aí você pega lá do GDPR, por exemplo, é a questão do legado, o nome que está aí, isso é legado. É tudo que você coleta, tudo que você trata, e aí trata, você vai estar falando todo o ciclo de vida do dado, que inclui também coleta, né? Inclusive armazenamento, e vale a pena fazer uma parte específica com relação a essa questão daí, tudo que você fez de tratamento até a entrada em vigor da lei, ela precisa necessariamente estar em conformidade com a lei no dia seguinte, no dia 16. Ou seja, você não tem que se preocupar somente com os dados que você vai tratar a partir do dia 16. Você tem que se preocupar, e muito, com tudo que você está coletando agora durante a tua implementação do compliance, ou mesmo que você deixe para começar o compliance a partir, sei lá, de agosto. Isso daí é legado, pessoal. Pensa assim: o que é que a lei fala em termos de tratamento de dados? A gente tem que lembrar de novo, a lei não traz nada novo, ela traz do ponto de vista jurídico e para o Brasil, quem sabe quem está atrasadão. Mas quando você para ler com olhos mais técnicos o que a lei está lá falando, ela está falando de segurança de informação. Então, assim, não é nada novo. Segurança de informação não começou ontem, nem começou com a ISO 27000, a 27K, né, a família 27K. Ela antecede, isso é uma coisa que vem desde sempre, segurança de informação. Tá? E a gente está falando especificamente de operação de tratamento que vai conversar, dialogar com o conceito de vida, de ciclo de vida do dado, que também é anterior à lei. Tá? Então, quando você olha lá para o conceito técnico de ciclo de vida, dentre eles você tem a questão do armazenamento. Então, aquela coisa assim, mesmo que eu colete um dado, tá? E eu simplesmente deixe ele guardado, e aí vamos usar uma analogia que, salvo engano, não tenho certeza, mas parece que foi comentado em algum lugar, algum fórum, alguma coisa assim. Imagina que você tem esses dados guardados dentro de uma sala ou de um cofre e que você nunca mais vai acessar eles, tá? E aí chega dia 16 de agosto e você pensa assim, bem, não preciso me preocupar com esses dados, nunca mais eu vou acessá-los. Não, eles estão sim sob o escopo da lei por um motivo muito simples, o que eu acabei de falar, faz parte do ciclo de vida do dado, o armazenamento, está previsto que dentro das atividades de tratamento observadas pela lei, sob o alcance da lei, está o armazenamento. Então você está sim fazendo a operação de tratamento, você está armazenando, você precisa dar um destino para aqueles dados do ponto de vista de enquadramento sobre os aspectos da lei. E fica mais simples de entender sobre dois aspectos. Vamos pensar do ponto de vista legal, tá? Primeiro, quando você vê a questão do consentimento, tá? Que é uma coisa que, infelizmente, a grande maioria das empresas no Brasil, quando ela solicita o consentimento, nem sempre esse consentimento está em conformidade com a lei, porque lá, quando você tem lá aquela parte na página que pergunta se você quer receber e se concorda, receber marketing e concorda com os termos de uso e política de privacidade do site, às vezes aquela caixinha vem lá marcada, aquilo dali fere a lei no que tange a liberdade minha do consentimento, ele deixa de ser livre porque ali já está sendo colocado para mim, imposto a minha escolha previamente. Isso é chamado de opt-out. Então, assim, mesmo que eu tivesse colocado lá com a caixinha em branco, que é opt-in, que é como a lei prevê, aquilo dali eu estou coletando, tá? Então vamos imaginar que a coleta tenha sido feita de maneira ok, tá? E você guardou esses dados nessa bendita sala ou cofre. E você, vamos supor, nunca mais vai utilizar. Vamos olhar agora sobre dois aspectos. O primeiro, aspecto legal. Pelo aspecto legal, você fez pelo menos duas ações de tratamento, tá? A primeira foi a coleta, que pode estar, eventualmente, em conformidade com a lei, só que você continua armazenando, faz parte do ciclo de vida do dado, está previsto na lei, porque, de novo, não é um preceito legal, é a normatização, a transformar em lei algo que já existe há muito tempo, que é a segurança de informação, e, no caso especificamente, a ciclo de dado. Então, assim, aquilo dali está coberto pela lei, sim, você está armazenando, tá? Esse é o aspecto legal. Vamos agora pegar para outro aspecto. Vamos pegar pelo aspecto de segurança de informação. Vamos imaginar que você tenha feito a coleta tudo direitinho e você armazenou aquilo dali. Quem te garante que, muito embora você que tenha a senha do cofre ou a chave da sala, vai impedir que alguém, inadvertidamente, entre naquela sala, e não vou nem falar de dados, lógico, vou falar de dados físicos, que pegue um papel que está ali e que leve aquilo dali para fora. Você gera um incidente de segurança de informação. Cara, você tem que estar em conformidade com a lei, que ela preconiza a conformidade em segurança de informação, e esse aspecto da segurança de informação, ele entende que você tem que estar em conformidade, porque a gente está falando de mais uma daquelas tantas operações de tratamento que dizem respeito ao ciclo de vida do dado. Então, assim, você não pode simplesmente, porque está lá guardado lá em fichas, por exemplo, né, mesmo que físicas no lugar, sabendo que pode causar um incêndio ali dentro, você tem dados que você já coletou, tá, de alguém, e se você teve consentimento, você não vai ter que dar destino daquele ou prestar contas daqueles dados futuramente, tá? Se você não obteve consentimento, você mesmo assim está com um legado que é complicadíssimo, porque se aqueles dados ali, eles eram, era esperado que, não é toda hipótese que você tem que ter consentimento, mas ali que você tivesse ter consentimento, no momento que você tem a destruição ou a publicização inadvertida, né? Quebrar o C do CID, você quebrar o aspecto da confidencialidade, né? Lá da tríade, lá dos fundamentos da segurança de informação, né? Das bases de segurança de informação. Você tá vendido. Então, assim, não há que se falar nessa possibilidade. Então, assim, só para fechar, então, essa questão do legado, pessoal, tudo o que estiver de posse de você até o dia 16 de agosto do ano que vem, você tem que deixar ele em conformidade, ponto. Vai ser preciso consentimento para tudo? Não, não é sempre. Mas você precisa deixar em conformidade. Mesmo que você seja uma hipótese que não esteja coberta pela questão, por exemplo, do consentimento, né, como mandatório, não, e não estão falando sobre consentimento como quanto base legal, mas quanto pressuposto de vontade do titular do dado e também de transparência, tá? Você precisa, sim, observar todos os outros aspectos da lei e deixar ela em conformidade, deixar essa informação em conformidade, tá, pessoal? Então, assim, preocupação, sim. Então, a lei, ela é uma coisa que não é para se preocupar a partir de 16 de agosto. A gente tem que se preocupar, e muito, eu diria até que o desafio é muito maior com relação a esse legado. E se a gente for olhar, por exemplo, áreas específicas, áreas de negócio específicas, como, por exemplo, tratamento de dados para inteligência artificial, né? Eu brinco dizendo que o termo que se usa técnico, né, para essa quantidade absurda que você precisa ter, porque a inteligência artificial, ela nasce, os insights nascem justamente dessa quantidade massiva de dados que você tem para você poder tirar insights a partir dali. O termo que se dá para essa grande quantidade de dados é data lake, né? Eu brinco que, né, seria do lago de dados, né? Eu brinco dizendo que, a depender da base, você não tem um data lake, você tem um data ocean, que pode ser inclusive do tamanho do Pacífico, de tanto dado que você tem. Então, quem trabalha nessa área tem um desafio tremendo, porque a conformidade vai afetar esses caras aí também. E tudo isso já existe hoje, não está esperando dia 16 para começar a ser coletado e começar, ou melhor, começar a ser tratado lato sensu, não só coleta, tá? Então, pessoal, que fique claro, nós temos um grande desafio, que é deixar o legado, ou seja, tudo que já existiu, existe e existirá até 16 de agosto, em conformidade com a lei.
Muito bem. Muito bem respondido, então, aí a pergunta da Amanda. A última pergunta agora, ô Marcílio, vem também do Hugo. É mais uma situação hipotética, um pouco longa, vou ler devagarzinho, até para o pessoal poder acompanhar. Faz o seguinte: caso a empresa operadora faça recomendações à controladora informando os riscos e a desnecessidade da coleta de alguns dados, valeria a pena fazer um aditivo contratual ou um termo aonde a controladora eximisse a operadora de ser responsabilizada pelos dados coletados por não aderir às orientações? Teria algum valor esse pacto? Afinal, a controladora teria maior poder sobre a operadora. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, que é um ditado bastante conhecido aí, né?
Isso. Então, assim, aproveitando a linha aí do dito popular, vou responder. A resposta curta é: nem a pau, Juvenal.
É.
Tá? Vamos agora à resposta longa, e saindo agora dos ditos populares. Seguinte, pessoal, o que é que você tem que prestar atenção? Toda relação que a gente olha para essa lei, ela envolve transações de dados entre titulares e controladores ou controladores e operadores. Então, a gente está falando de fluxo de dados, tá? Os dados sempre existiram, sempre existirão, e as operações de tratamento, idem. A questão toda é você regular justamente essa troca. A informação, o dado, pessoal, enquanto ele está sob o meu domínio total e restrito, e não foi passado por alguém, não foi coletado por alguém, não está sendo processado por alguém, está ótimo. O momento é quando o problema bronco é quando eu passo para alguém. Eu passo a ter um fluxo de dados entre eu, titular do dado, e vão pegar o caso, o controlador. Tá? Essa relação, ela estabelece um vínculo, tá, que tem que estar previsto do ponto de vista contratual entre eu, titular do dado, e o controlador. Ok? De igual forma, se esse controlador, ele repassa esses dados para um operador, ou se eles são coletados conjuntamente, e aí você tem aí a figura do controlador conjunto, joint controller lá no GDPR, você também precisa fazer com que essa relação esteja regulada do ponto de vista contratual. E aí a gente começa a ter os grandes desafios de implementação. Por quê? Quando eu tenho um termo de uso, né, que vai regular uma política de privacidade, que vai regular essa minha relação, eu, titular do dado, com o controlador, ele vai colocar ali, naqueles termos, tá, nesse nosso contrato que vai reger esse fluxo de dados, todas as salvaguardas que ele tem que ter implementadas por força de lei. Então, em outras palavras, ele diz assim, me dá teu dado que aqui ele está seguro, e está seguro por isso, porque eu adotei aqui as medidas tecnologizacionais necessárias para poder atender o que a lei exige, e você também vai ter direito a isso. Então, assim, você tem fechado essa gestalt, e do lado do controlador, da empresa, ela consegue assegurar o que está dentro de casa, pelo menos é o que se espera, né? No momento que ela passa isso para um terceiro, para um operador, o que é que acontece? Aquele operador, ele está recebendo aquele dado ali, só que eu que sou o titular aqui, não entreguei para ele. Eu sei que ele vai ser repassado, porque se é obrigado o controlador me informar isso, tá? Ele é obrigado a me informar para quais terceiros ele vai repassar, e ele tem que nominar isso, inclusive. Isso tem que estar disponível lá no sítio eletrônico, horrível esse termo, mas no site lá do cara, tá? Do controlador. Só que eu não estou entregando, estrito senso, para o operador, estou entregando para o controlador. E quem está me fazendo a jura de amor eterno, me garantindo toda a segurança do mundo com relação aos meus dados, é o controlador. Então, ele controla o que está dentro de casa. Como é que ele vai controlar o que está dentro da casa do operador? Sabendo que esse acordo, esse contrato entre os dois tem que prever o mesmo nível, pressupor o mesmo nível de segurança. Por quê? Eu, enquanto titular do dado, passei para o controlador porque ele me disse que está seguro. Então, o controlador precisa exigir a mesma coisa, e aí vem o termo exigir a mesma coisa por parte do operador, que ele vai dizer assim, olha, é o seguinte, eu sou, aspas, bem grande, tá, pessoal? Eu sou fiel depositário desses dados aqui, os dados não são meus. Eu prometi para o cara que eu estou dando segurança para esses dados aqui. Se eu estou te passando, você tem que me dar a mesma segurança para poder reiterar a segurança que eu estou dando lá para o cara na ponta, para o titular, tá? Então, essa forma de você fazer isso daí só se dá pela via contratual. Você não tem outra forma de fazer, tá? E o contrato tem que estar muito bem amarrado. O nome que se dá ao contrato desse lá fora é Data Processing Agreement, é o DPA, tá? Pesquisem isso, vocês vão ver, inclusive, modelos na internet, tá? Matérias dizendo coisas que precisam necessariamente estar nesses contratos, você consegue encontrar de algumas empresas, eles disponibilizam isso daí, então você consegue ver um modelo, inclusive, para você usar como referência nessas adequações que você precisa fazer com seus terceiros, que são muito grandes, tá? Porque você tem vários parceiros dentro de casa, você vai ter vários, potencialmente, vários operadores, tá? Então, assim, não existe a possibilidade de se eximir, né? A responsabilidade do tipo, como ele coloca aqui, do operador, por exemplo, diz assim, não deixa que isso aqui sou eu que seguro, qualquer coisa que der errado sou eu. Não, por quê, pessoal? Vamos imaginar assim, situação. Eu sou titular do dado, passo meus dados para uma empresa X, que é a controladora. Ela, por sua vez, passa para uma terceira, que é a operadora, tá? A gente sabe agora que eu tenho uma relação contratual entre eu e o controlador. Eu tenho uma indireta com o operador, porque isso vai estar previsto lá na minha relação com o controlador. E você tem um contrato específico entre controlador e operador, certo? Vamos imaginar que a gente tem um incidente de segurança de informação, aspas, bem grande, um vazamento de dados, né? Lá na ponta no operador. O que é que acontece? Na hora que a autoridade for investigar esse caso, tá? O que é que ela, onde é que ela mira? Ela mira no controlador, ela não mira no operador. E essa, inclusive, foi uma das diferenças, um dos avanços com relação à diretiva de 95 face ao GDPR, que a gente já pegou o embalo e já pegamos o conceito, né? O princípio do accountability, né? Que é você ter uma trilha auditável e você conseguir evidenciar que você de fato está fazendo aquilo. Não é só o que você diz que faz, você tem que mostrar que está fazendo, tá? Então, na hora que isso acontece, a primeira quem está na alça de mira é o controlador. Aí sim, a gente sabe que a lei fala em solidariedade entre o controlador e o operador, certo? Só que essa solidariedade, ela vai ser medida, o peso disso aí vai ser medido de acordo com as medidas que eu tomo de um lado ou de outro e que o impacto ou a culpa, o dolo, tem uma, como é que eu posso dizer, a dosimetria disso com relação do ponto de vista de responsabilidade, tá? Entre os dois agentes aí de tratamento, controlador e operador. Eu gosto de dar um exemplo que aconteceu recentemente na Itália. A autoridade da Itália é a Garante e ela teve um caso onde... eu não lembro exatamente quem era o controlador, mas o operador era uma plataforma chamada Rousseau, tá? E aí foi identificado que havia um problema na plataforma, só que quem foi o alvo da coisa foi o controlador. E começa a investigação. E durante o curso da investigação se evidencia que o controlador tinha feito tudo o que era preciso e tudo que era possível para poder assegurar a garantia, a segurança dos dados. E quando veio a multa não veio para o controlador, ela foi direto para o operador. No caso, para o processador no GDPR. Aí você pode pensar assim, ah, não, então isso aí se enquadra no que ele falou. Não. Ao longo do processo investigativo, ficou evidenciado que não só um contrato, e isso é importantíssimo, existia entre o controlador e o operador, mas que o controlador, além dele tomar a precaução de implementar as medidas técnicas e organizacionais para segurar o dado do titular, ele também ficou acessando o operador, fazendo uma coisa que quem trabalha com compliance conhece, auditoria de terceiro, né, fazendo due diligence, para poder garantir que aquele contrato estava sim sendo cumprido. E aí, quando a autoridade italiana olha isso, né, vê que tem um contrato, que além de ver o contrato, o controlador estava lá acessando o cara para saber se estava sendo feito de acordo com o contrato que estava estipulando, e verifica que isso daí esgotou todas as possibilidades do controlador, aí sim ele foi e não multou, não, nem a multa não foi para o controlador, para a gente ver aqui quem é que vamos aqui botar a balança da responsabilidade, não, foi direto para o operador, isso é uma decisão paradigmática, inclusive, tá? Então, pessoal, o que tem que ficar claro e muito, muito claro na cabeça de todo mundo é o seguinte, não adianta eu ter, primeiro, eu tenho que ter um contrato, ponto, tá? Eu tenho que ter um DPA entre o controlador e os operadores. E segundo, e mais importante, um contrato só não resolve, por mais bem feito que ele seja, por mais bem amarrado que ele esteja, se você não tiver uma cadência de verificação periódica, e você precisa colocar isso inclusive no próprio contrato, tá? Que você vai estar acessando o operador e ele vai te mostrar que, olha, realmente aqui a gente continua fazendo assim, 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 tá aqui, ó, tô mostrando para você, tá? Se você não fizer esse due diligence, se você não tiver essa auditoria lá do outro lado, acredite, você está exposto. Porque se acontecer uma coisa do lado de lá e você, a autoridade bater na tua porta e dizer assim, ah, mas eu tenho um contrato, isso tá bom. Mas você viu se o cara estava fazendo isso mesmo? Não, não vi, isso tá bom. Então, assim, ponto para você porque você tem um contrato. Só que agora a gente vai falar de outra coisa, a gente vai falar de uma responsabilidade que continua sendo solidária, mas que vai cair para você, porque você não fez uma coisa que é básica, que é você verificar se o contrato estava sendo cumprido, tá? Isso é um desafio muito grande, pessoal. Escrever, redigir um contrato, para quem é do direito e para quem olha lá as premissas que tem que estar no DPA, não é problema, não é dificuldade. Não estou dizendo que qualquer um vai lá e fazer copy-paste, não é isso. Estou dizendo que, do ponto de vista jurídico, é um contrato tranquilo. O grande desafio é você fazer com que essas empresas entendam que elas têm que estar fazendo check and balance o tempo todo. Porque a segurança que eu garanto para o meu titular, ela é diretamente proporcional aos esforços e à segurança que é aplicada do outro lado do operador. Então, não existe a possibilidade, primeiro, de você não ter um contrato, e segundo, e mais importante, tão importante quanto, de você fazer o devido due diligence a partir desse contrato.
Muito bem. Marcílio, então acho que é isso, né? Respondemos aqui algumas perguntas. O Hugo, ele tinha mandado, só para dar uma satisfação para você, você tinha mandado, tinha uma outra situação que você coloca, mas a gente também selecionou, assim como a gente fez com algumas perguntas da Amanda, a gente selecionou para tratar, né, num outro episódio para a gente falar, abordar um pouquinho, né, mais detidamente, enfim. Marcílio, eu acho que então, né, chegamos ao fim aí da nossa primeira versão Fala Que Eu Te Escuto, a versão LGPD. Ô Marcílio, a gente, tem sido muito bacana fazer essas gravações, né, com você aqui, eu acho que foi uma experiência bacana essa de hoje, né, de responder. Então, pessoal, eu brinquei aqui com, né, a versão Fala Que Eu Discuto, mas, na verdade, isso é uma versão que a gente pretende fazer outros episódios, né? Vocês podem continuar encaminhando as perguntas, claro, que se o volume de perguntas for muito grande, a gente vai ter que, né, fazer essa seleção, porque senão os episódios ficam muito longos e a ideia não é a gente não ter episódios tão longos assim para não... né, para não cansar muito o ouvido de vocês aí com as nossas vozes, né, apesar do pessoal gostar. Mas,
Muito embora, Cláudio, eu já tenho, olha, além de ouvir comentários elogiosos ao podcast, né, e a iniciativa da gente ter feito essa parceria, uma coisa que eu ouço reiteradamente é assim, pô, a voz do Cláudio é muito bonita, cara. Pô, pior que é mesmo, velho.
Mas é bacana, tem sido legal mesmo, mas aqui, então, Marcílio, vamos lá, como a gente fez no outro episódio, manda aí o seu, sua agenda aí para os próximos dias. A gente sabe que, como os episódios eles são atemporais, porque as pessoas continuam ouvindo, tem gente ouvindo o episódio que eu gravei no final do ano passado, ainda hoje, mas, né, a gente data ele aqui, né, a gente está gravando agora no dia 24 de setembro, então para você que ouvir depois desta data, fique atento aí na agenda da Privacy Academy aí, quem sabe tem um curso aí perto de você, na sua cidade. Ô Marcílio, fala um pouquinho da sua agenda para a gente aí então.
Pessoal, agora eu estou entrando na reta final de 2019, foi um ano fantástico até agora, eu tenho certeza que ele ainda vai terminar, ainda tem coisa muito legal para rolar aí, recebi inclusive o convite, me deixou extremamente honrado para participar lá do primeiro seminário internacional lá promovido pelo TJ de Santa Catarina, né, e vão estar assim, meus mestres vão estar lá, né, assim, Marcelo Leonardo vai estar lá falando, né, Bruno Bione vai estar lá falando, e meu mestre mor, né, e de todos nós que trabalhamos e atuamos nessa área, Danilo Doneda, e eu tive, assim, o privilégio inenarrável de ser convidado para fechar justamente o primeiro dia, né, e vai ser um evento muito legal, que vai vir gente de fora, vai ter gente da Holanda e tal, vai ser um evento muito legal, mas enfim, com relação a turmas, eu vou dar várias turmas até dia 15 de dezembro, e aí eu peço para vocês darem uma olhada no www.privacyacademy.com.br, porque ali eu vou divulgar hoje, dia 24, a agenda até o final do ano, tá, pessoal? Mas eu já posso adiantar que a gente vai ter cursos em BH, novamente, na segunda turma. Vamos ter a terceira turma no Rio e em São Paulo. Vamos ter a segunda turma em Brasília. Vamos ter a segunda turma em Porto Alegre, tá? E nesse meio tempo aí eu devo visitar outras cidades, mas aí eu devo fazer em company, tá, pessoal? Então eu devo passar por Cuiabá, devo passar por Curitiba, o que mais? Vou dar uma rodada boa pelo Brasil, tá? Talvez Pará, Belém, enfim, não tá ainda certo isso aí. Mas reforço, deem uma olhada no www.privacyacademy.com.br, que vai ter lá a agenda, né? E vamos entrar nessa reta final aí do ano com todo o gás, porque o ano vai virar, 2020 está chegando aí. Quem está deixando para começar a aprender, estudar sobre a lei, se preparar e preparar suas empresas, saiba que vai ter muita dor de cabeça, porque você não vai conseguir fazer em 6 meses. Mas lembre-se também que, vamos supor que você comece agora e você, no teu cronograma, você só acha que vai terminar de entrar em conformidade lá para outubro do ano que vem. Caramba, a lei já entrou em vigor, certo, mas você consegue pelo menos mitigar, vamos supor, se você tiver o azar, né, de ser alvo, né, de alguma ação da NPD ou do Ministério Público, da Senac, como a gente viu agora há pouco, você pelo menos consegue argumentar, eu estou aqui no estágio X de maturidade da minha implementação. Então, mesmo sabendo que agora já está muito tarde para começar, ainda é melhor começar agora do que deixar para depois. Eu sempre digo, cada dia mais é um dia menos, tá, pessoal? Então, espero vocês aí em alguma dessas turmas, tá bom, pessoal?
Muito bem, pessoal, é isso que o Marcílio falou, né? Nunca é tarde para começar, quer dizer, mentira, é tarde para começar sim, mas pelo menos é preciso estar em conformidade, né, de qualquer forma, que esse é o desafio que nós temos pela frente aí. Muito bem, pessoal, vamos encerrando então mais esse episódio aqui dessa parceria do Direito à Tecnologia com a Privacy Academy, né? Desejo a vocês aí sucesso, né, nos seus estudos, que vocês consigam realmente, né, eu falei sobre carreira no episódio anterior, né, coloquei lá o advogado 4.0, que nem é uma expressão que eu gosto tanto, mas, né, usei uma referência bem popular aí.
Somos dois, olha, é. Deixa eu fazer uma parte, Todo mundo me conhece, sabe que eu sou bocudo, né? Eu brinco dizendo o seguinte, eu não sei em que versão tá agora não, tá? Eu não sei se é 4.0, 5.0, eu sei o seguinte, que advogado ou muda a forma de trabalhar que vinha, como vinha fazendo desde da pré-história, ou ele dança, tá, pessoal? Não é nada contra a galera que fica falando aí dos 4.0 da vida não, tá, pessoal? Eu só acho que a gente tem que pensar o seguinte, o mundo mudou.
Mudou.
Dê o número que você quiser, se adequa ao mundo de agora.
Eu usei a expressão popular para poder falar, na verdade, advogado na área de tecnologia, enfim, que é uma área que tem crescido, e falei um pouquinho até sobre a possibilidade de atuação nesse mercado de proteção de dados. Mas é isso, pessoal, vamos lá, desafio pela frente, até o próximo episódio aí, se Deus quiser. Valeu, Marcelo.
É, pessoal, tchau, tchau. Valeu também, Cláudio, valeu todo mundo aí.